Olá pessoal, esse é o Alô Comex, um podcast criado por mulheres para falarmos sobre o vasto mundo do comércio exterior. Sejam todos e todas bem-vindos e espero que gostem bastante.
Profissionais do comércio exterior, e hoje estourando a bolha do comércio exterior, um episódio para todo mundo assistir, ouvir e etc. Pela primeira vez estamos fazendo um Alô Comex de maneira gravada em vídeo e não poderíamos falar de algo que seja tão global quanto a mente sã e o corpo são. Primeiro de tudo, quero cumprimentar todos vocês e não posso de maneira nenhuma deixar de agradecer a Tatiana, que foi a mente brilhante que idealizou o Alô Comex, que agora não está conosco, estamos com saudade, mas que seguiu um caminho lá na minha cidade, Curitiba, e quando, obviamente, quiser, é muito bem-vinda como a host original deste programa. Começamos agora o episódio 26 com dois convidados especialíssimos e eu tenho certeza que será um episódio divertido, com muito amor, com muita alegria e, principalmente, com dicas que você, profissional do comércio exterior, ou você que tem uma rotina bem atribulada, ou seja, todo mundo, pode aplicar no seu dia a dia. Estou animadíssima para começarmos e vou pedir para os nossos convidados super especiais para que se apresentem. Bárbara, ladies first.
Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou Bárbara Ferreira, né? Terapeuta holística há 3 anos, especialista em reiki, auriculoterapia, ventosa e hoje estou em formação também, né, na acupuntura. É um prazer imenso estar aqui com vocês para poder falar de um tema, né, tão maravilhoso e poder contribuir nesse bate-papo aqui para vocês.
Fala, galera, como é que vocês estão? Seguinte, há 1 ano atrás eu não fazia ideia estaria num momento desse na minha vida. Quero agradecer a Bárbara, especialmente a Érica, toda a galera do estúdio. E o que eu puder agregar para vocês, falando de treinamento, de alimentação, de mente, de atividade física, eu vou estar aqui para agregar.
Lembrando que Diego tá aí há 8 anos.
8 anos, na área. Linda. Sou formado em educação física pela UnibH. Comecei recentemente uma pós pela Unicesumar. Nutrição esportiva e sempre agregar, né? A gente nunca pode parar de estudar nessa área, não só na minha área, mas em todas as outras áreas. Todo dia tem uma coisa inovadora, então a gente não pode estagnar. E é isso, galera.
Vamos ter um bate-papo incrível aqui.
Com certeza.
E agregar e ajudar todo mundo.
Vamos começar já com a parte da mente, né, pra Bárbara? Vamos lá. Em um mundo onde o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal parece uma lenda urbana, né? Especialmente para as mulheres do comércio exterior. Quais são as técnicas mais eficazes daquele senso de presença, né? Do mindfulness, né? Mas a gente não vai americanizar nada como costumam no comércio exterior, mas aquele senso de presença que você recomendaria para que as profissionais que estão tentando gerenciar o estresse, né? Enquanto equilibram, a gente sempre fala que equilibra os pratinhos entre ser mãe, filha, irmã, esposa.
Então, eu falo, inclusive, né, muito no consultório sobre o senso de presença. Nesse mundo tão agitado, igual você mesmo disse aí, né, Érica, sobre equilibrar os pratinhos, né? Se a gente não trabalhar o senso de presença, que é o aqui e o agora, é difícil lidar com a ansiedade, né? Dia a dia, com as demandas do dia a dia. Então, eu falo assim, o senso de presença, só para vocês entenderem um pouquinho o que, que é, né? É você parar, que a gente fica sempre acelerado, né? No que tá para vir, no que tá para vir. E a gente não vive o agora. A gente não vive o presente. Então, assim, é aquela parada, que aí eu já vou ensinar mais uma técnica com essa fala, que é sobre a respiração. E às vezes a gente dá uma parada e fazer, eu falo assim, gente, se você soubesse a importância de 3 respirações profundas, segura um pouquinho da respiração e para, você dá uma oxigenada no cérebro e ajuda a dar uma pausa para você voltar para justamente o que eu estou, né, falando sobre o senso de presença e para você saber o que fazer, porque a gente está com a mente o tempo todo acelerada no depois. E aí eu já
no navio. Acelerando o navio.
Exatamente.
E aí eu já puxo, né, para um dos maus do nosso século, que é a ansiedade, né? Eu falo que tá todo mundo tão ansioso que ninguém tá vivendo agora. A gente tá sempre à procura do próximo, do próximo, do próximo. E a gente esquece de viver o agora, esquecendo que o agora a gente tá plantando pro depois. E nisso a vida vai passando, vai passando, vai passando. E aí vem, né, as doenças que estão aí, ansiedade, o burnout e, dentre outras, depressão, né? Então, assim, tentar trabalhar no seu dia a dia o senso de presença, voltar, saber o que, que você tem controle, o que, que você não tem controle. Às vezes a gente esquece, né, que foi o que eu acabei de falar, que os pequenos passos que a gente está dando hoje está construindo o nosso amanhã. Então, isso, eu falo que a junção disso tudo é o senso de presença. E aí eu falo até um pouquinho assim sobre a minha meta aqui, né, de vida, que é mostrar para vocês, assim, todos, o meu consultório, os meus clientes, e para vocês que estão aí, né, nos assistindo, que dá para viver uma vida, mesmo com as prateleiras caindo. Eu falo muito sobre isso, né? Às vezes, gente, as prateleiras estão caindo.
No comércio exterior é todo dia.
O mundo tá desabando, né?
É, exatamente.
É, não é no caso do comércio exterior, não são só prateleiras. São os containers, os aviões, é tudo.
Eu falo assim, horas. Eu bato muito na tecla, né? Que, tipo, as prateleiras estão caindo, os containers, enfim, né? O que tiver que cair...
Até o que não tiver, tudo cai.
Exato,
tudo cai.
Exatamente. E dá pra ser leve. É minha missão. É mostrar pra vocês que mesmo diante do caos, dá pra ser leve. A gente pode viver uma vida leve, uma vida feliz, equilibrada. Eu falo muito que a gente tem que aprender a curtir o processo. E acho que, né, a gente esquece de curtir o processo, a gente de se divertir. Às vezes a gente foca tanto no problema, né, que a gente esquece de se divertir. Eu acho que essas técnicas já auxiliam. E aí? A cabeça.
E não precisa de nada, né? É só você parar e respirar.
Já vou soltar uma aqui que é assim. Eu até falo isso muito com o Diego, que é gente, nada nessa vida supera o básico bem feito. Tá todo mundo à espera de um milagre, né?
No comércio exterior, a cada 10 minutos.
Exatamente. Então, assim, vocês estão aí esperando um milagre.
Em todos os locais, né? Não só no comércio exterior. A galera na atividade física, em busca do corpo perfeito, quer isso também. Que é a parada do dia pra noite. Não é assim, velho. Não tem... O processo é lento.
Nada supera.
Se não fizer
do jeito... Meus senhores empresários...
Isso você não
a fábrica vai parar, não tem jeito.
Se você
tem
não
que programar
fizer
as compras.
Exatamente do jeito que tem que ser feito, não vai. Vai, você não consegue chegar no resultado. Não adianta.
Nada supera o básico. Vocês vão ouvir muito isso hoje, tá, gente?
Com
tá
certeza.
Tá aí raizada vocês aqui.
Mas a gente tem que falar o óbvio muitas vezes.
Com certeza.
É tipo banho. Tem que falar todo dia. Exato. Pra internalizar, né?
É aquela coisa, o óbvio precisa ser dito, né?
O tempo todo.
O tempo todo. Porque o que é óbvio pra mim não é pro outro. Então.
É isso aí.
Porque o óbvio fica automatizado, né? E aquilo do óbvio. Ah, é óbvio. Não preciso fazer vista pra aquilo ali.
E aí, se você, gente, já que é óbvio, faz, né? É tipo isso. Né? Vamos fazer, então por isso.
Deixar
que
gente... de procrastinar, né?
Exato.
É dar aí, o primeiro passo.
Nós vamos gerar polêmica agora, logo no início, assim.
É interessante, né?
É quem quer dar um jeito, né? É tipo isso. Aí a gente já vai pra outro caminho.
Quem quer dar um jeito.
Quem quer dar um jeito. Então, se quem quer dar um jeito, Se quem quer dar um jeito, nós vamos perguntar agora pro Diego.
Vamos
por
lá.
Favor.
Como é que eu faço? Eu tenho assim, eu não tenho tempo. Não tenho tempo.
Sim.
Mas como é que eu faço pra eu ter uma rotina regular de fazer exercício Qual que é o conselho que você dá? Assim, ó, eu trabalho 14 horas por dia, eu tenho filho, cachorro, papagaio, marido, mãe, pai. O que, que eu faço?
Planejamento. Você não tem uma logística para suas vendas? Você não tem um planejamento para chegar onde que você quer chegar? Você tem que ter um planejamento com atividade física, com alimentação, com tudo que você for fazer na vida. Você tem que criar uma rotina. A galera, rotina não, é muito ruim. Não, velho, se você criar uma rotina e conseguir seguir exatamente o que você tá pregando ali, você vai conseguir desencadear todos os processos da sua vida, velho. Você vai conseguir... Uma coisa interligada à outra, é um ciclo. Só que é o seguinte, se uma coisa desanda, começa a desandar tudo. É um efeito dominó, velho. Tudo fica extremamente atrapalhado. Não dá.
E aí, eu vou só pegar um gancho aí do Diego falando sobre rotina, né? E hoje as pessoas falam assim, ah, não gosto de rotina, estou cansada da rotina. A rotina, ela é necessária, gente. A Muito. Rotina uma é maravilhosa.
Minimamente, né? E assim, minimamente, sim. Uma rotina.
E vamos desmistificar a coisa, porque as pessoas associam a rotina como algo ruim. Não. Mas o que que ferra tudo, na verdade, é a monotonia. Não é a rotina em si. Existe uma diferença muito grande entre isso. Porque, assim, a rotina é você ter aquela coisa assim, ah, eu tenho que trabalhar tal hora. Se não tiver a vida, seria um caos, né?
Sim.
Agora, monotonia é o quê? Você fazer as mesmas coisas do mesmo jeito todos os dias. Então, assim, dá pra você poder incrementar coisas diferentes na sua rotina, não fugindo dela. E isso entra tanto pro treino, né, igual o Diego tá dizendo, quanto pra alimentação. Então, assim, a gente precisa ser mais criativo nisso. E a gente, igual, né, não tem como, vou falar, de dieta mesmo. A gente fala, ah, dieta é ruim. Existem tantas coisas legais que dá pra poder...
É o assunto que a gente vai frisar bastante,
exatamente.
Né?
Porque, assim, a dieta em si, né, ela não é uma coisa ruim. Dá pra ser prazerosa, mas criou-se, né, um monstro, um vilão, que as pessoas não deixam nem a criatividade
fluir. É porque a galera interliga a palavra dieta com restrição.
Exato.
Vou fazer uma dieta. Vou restringir tudo que eu faço de... Errado, digamos...
Corta tudo até querer cortar
corta
os pulsos,
tudo.
Né?
É exato. Tipo isso, mas não é assim, velho. Vou mudar o nome pra ficar um pouco mais receptivo. Vou fazer uma reeducação alimentar. Vou aprender a comer. Entendeu? É diferente, velho. A pessoa já vai, tipo, pô, reeducação alimentar. Vou aprender a ter o hábito de comer correto ali, porque eu tô investindo na minha saúde. Não se trata do corpo, velho. O corpo vem como bônus, tá?
Sarado, né?
Vem como bônus. Aí, se você fazer do jeito que tem que ser feito, você vai chegar naquele corpo. Mas é sobre saúde, velho. A gente tá com um monte de patologia aí hoje em dia.
A gente habita na gente o tempo todo, né? Exato. Até morrer.
Pois é,
velho.
Não dá,
agora que a gente quer tirar uma pausa, uma folga.
É qualidade de vida também, né?
Exatamente. É liberdade.
É por isso que a gente
qualidade
vê, né? Um monte
de
gente mais velha, assim.
Qualidade de vida, entendeu?
Vou dar uma dica, até falei com o Diego, sobre essa questão da correria, né? Que às vezes gosta de falar de 14 horas, não dá... Ou quando eu comecei, né? Eu era totalmente sedentária 2 anos atrás. E aí, quando eu comecei, virou a chave que eu entendi, né? Aí eu vou puxar pro meu lado essa pergunta.
Experiências pessoais são muito...
Exatamente, aproxima, né?
Aproxima, com certeza. Exato.
Aí,
como é que você fez, né?
E, né? Quando eu virei a chave, eu entendi que eu precisava fazer atividade física. E não era por questão de ter um corpo sarado ou pelo que a sociedade impõe de um corpo padrão pra mulher. Eu entendi que era saúde e bem-estar. Então, assim, e mais, né? Como que eu prego no meu consultório para os meus clientes que eles têm que cuidar e fazer uma atividade física se eu mesma não faço? Então, qual moral que eu tenho? Entende? Então, quando eu virei a chave, e aí eu até troquei uma ideia com o Diego sobre isso, foi que eu comecei com atividade física em casa. E aí eu volto lá no que eu falei agora, hein, que quem quer dar um jeito.
Você começou.
Eu comecei.
Você deu o primeiro passo.
Exato. Eu fiquei uns 3 meses intensos assim, dentro da minha rotina. Eu fui começando aos poucos, um dia, aí na semana, né? No universo, assim, eu fazia 2 dias na semana. E aí eu fui aumentando. Atualmente, eu consigo treinar em torno de 4, 5 dias na semana. E é lindo isso pra mim, é uma vitória. Mas não foi assim sempre.
Tem que começar.
Tem que dar o primeiro passo. E aí, depois de 3 meses, eu fui pra academia. Hoje eu faço musculação e assim...
Melhor fazer um dia do que não fazer nenhum, né?
Exato, é entender. Você
tá
gente.
Parado, vou Exatamente. Fazer uma atividade. Não precisa ser musculação. Eu vou puxar muito pro lado da musculação porque é o que eu faço. Entendeu?
Sim.
Tem inúmeras atividades. Não é possível que no meio dessas inúmeras atividades não vai ter uma que você não goste, cara. Não tem condição. Você é muito preguiçoso se você não gostar, né?
Às vezes não descobriu, né? Mas pra você descobrir, você tem que experimentar.
Exatamente.
Mas aí, gente, agora eu vou puxar um cadinho, assim, pra vocês, assim, que às vezes, né, nem sobre gostar, tá? Porque é meio polêmico que eu vou falar, mas a verdade tem que ser dita. Às vezes a gente fica no limiar da vida da gente, entre criança, chora e reclama, adulto resolve.
Exatamente.
Então, assim, eu não vou ser hipócrita aqui com vocês, que eu vou pra academia puxar aquelas bênçãos daqueles ferros todos os dias. Cuidado. Amando, né? Pegando a ficha que esse senhor faz pra mim, amando, não vou, gente. Mas eu vou, eu tenho que fazer a disciplina.
É vida de adulto.
Exato, eu vou negligenciar isso até quando?
Na realidade, assim, é meio que como um trabalho, exatamente, né? Só que o beneficiário é você, porque imagino eu que... É claro que a gente tem prazer em trabalhar, eu pelo menos amo o que eu faço, mas a gente não faz, a gente não trabalha puramente por amor, né?
Não, e é todo dia que você vai trabalhar com aquela vontade?
Não, quando você sabe que tem uma importação pra vir, que não tá dando certo, exato, não saiu ali, pronto.
Que as coisas não estão caminhando, que tem uns BOs que aparecem de demandas pra vocês, que eu imagino que pra vocês são BOs, assim, BOs, nem sei se é BOs que fala, assim, gigantescos. Entendeu? Que vocês têm que resolver, que a demanda é muito grande. E a gente não vai todo dia com aquela alegria. E é a mesma coisa.
Tem dia que é pesado. Eu falo por mim mesmo, mas você tem que colocar isso como se fosse um compromisso pra sua vida. Como se fosse um trabalho, realmente, igual você falou.
Escolha, né?
É escolha. Pô, eu tô investindo na minha saúde, eu tenho que estar ali todo dia. Por quê, velho? Se você não investir na sua saúde, não reforçar, não dar força pro seu corpo ali pra aguentar o seu dia a dia, não falo de ficar forte, ficar estético igual os caras aí, a mulherada bodybuilder, não, velho. Tô falando é aguentar a porrada do dia a dia.
Resistência
do dia a dia, velho. Porque,
resistência,
tipo assim.
Resistência das porradas na vida.
Cada trabalho tem sua particularidade, velho. Ajuda, né? A gente aprende
ajuda
a vida,
a ficar,
né,
forte.
Tá, depois a gente faz essas perguntas.
Era pra estar musculosa, inclusive.
Né?
Então, tipo assim, se você não tiver um preparo ali, uma saúde adequada, uma alimentação correta pra você usar no seu dia a dia, velho, você vai quebrar. Não adianta. E tem que ter a terapia em dia também, né? Porque não tem como. Não adianta você ter o corpo saudável se a sua mente tá uma bagunça, velho.
Assim,
não tem como.
Não vão pro lado da perfeição, não,
não,
sabe?
De
porque
forma alguma.
As pessoas, assim, infelizmente, né? Acham que é perfeito, né? Que é, ah, eu vou alimentar certinho todos os dias, que é assim. Velho, tem que seguir, né? Os protocolos, Diego, ensinam muito bem sobre isso. Mas aí eu volto, leveza. A chave de tudo é leveza. Se você não tiver leveza, não vai. O cara não anda, porque a régua sempre tá ali, ó, alta, alta, alta.
É uma característica, inclusive, dos profissionais de comércio exterior.
Mas você acha por que eu tô falando isso?
É porque, assim, a pressão é muito grande e qualquer erro, né, na nossa área custa
altíssimo,
em dólares, em euros.
Não, e a terapia é tão importante nisso aí, porque eu era exatamente desse jeito. Eu falo por experiência própria. Antes de começar a terapia...
Abra seu coração, Diego.
Antes de começar a terapia, sério...
Era só um corpinho.
Era bizarro, velho.
Era só
eu
um
não
corpinho
parava,
bem feito.
Eu não parava. Era tipo assim, era ó, a rotina ali pesada mesmo. E a mente tava tipo assim, porque a gente tem aquilo de...
Régua alta, né, Diego?
Sim. Eu me cobro demais com as paradas. E é aquilo, velho, que tipo, se eu não chegar no resultado, e aí, o que eu vou fazer? E a mente uma bagunça. E tem aquilo também, não vou falar só por mim, eu acho que muita gente é desse jeito. De vou resolver as paradas sozinho. Vou resolver as coisas sozinho. Se não tiver alguém pra te instruir ali, não vai, velho.
Agora eu vou dar um conselho.
Por favor.
Vamos lá, senhora.
Pensem sobre isso. Ninguém é nada sozinho.
Ninguém
nem
é nada
corno.
Sozinho. Excelente, velho.
Vai começar,
vamos começar. Gostaria que vocês falassem, né, um pouquinho mais dessa integração entre a mente, né, trabalhar a mente. A gente sempre fala, né, que a terapia é o exercício para o cérebro, né?
Exato.
A gente vive falando isso. E essa integração do exercício para a mente e para o corpo.
A importância, né?
A importância disso, como é que eu encaixo isso, assim? Eu não tenho... O que fazer quando eu não tenho tempo?
É pra falar, assim, Vai doer, é pra falar objetivo, assim?
Lógico, é lógico que é. Porque a gente, às vezes, a gente precisa levar uns cutucão pra ver se a gente acorda.
Precisa das verdades pra acordar,
então,
né?
Então, vamos lá, vamos começar,
as
então.
As verdades nem sempre são inconvenientes.
Ó, é com muito amor, viu? As minhas verdades é com muito amor, que esse ser aqui é por amor.
É mesmo.
Sou fofinha, sou a mais brega de todas. Vamos lá. Eu não aceito discurso, não dá. Não
sempre
tenho
dá,
tempo.
Né?
Se você organizar tudo...
Todo
dá pra fazer. É, exatamente. A gente, é muito o que tá
sendo. É o planejamento, velho. É o planejamento.
Gente, se organizar, dá pra fazer. É, ano passado, eu vivi uma jornada de trabalho de 15 a 17 horas, entre dividindo, assim, uma empresa que eu tinha, o meu consultório. 17 horas. É, praticamente toda semana, eu treinava 3 vezes na semana. Foi o ano que eu mais emagreci, que eu mais tive... E eu vou falar com vocês. Se eu não tivesse priorizado treinar... No caos, viu, gente? Porque tava assim, prateleiras caindo mesmo. Era BO atrás de BO. Se eu não parasse ali que fosse... Eu geralmente ia no meu horário de almoço 30 minutos a uma hora pra ir na academia e treinar, eu não teria dado conta. Não teria dado conta. Então, assim, eu vou começar por aí, que quem quer dar um jeito. Então, assim, você tem que estabelecer suas prioridades. Se o seu corpo físico, se você, que é a pessoa mais importante da sua vida, você não tem um tempo pra ela, como é que você vai ter um tempo pras outras coisas? Porque os outros papéis que você desempenha na sua vida é uma extensão de você. Você é o centro. Você é a parte mais importante. Então, assim, se você não tem tempo, se você quer falar pra mim que não tem tempo pra você, você vai ter tempo pra quê? Porque aí você não vai ser uma boa esposa, uma boa mulher, no seu profissional, né? Você não vai ser uma boa profissional e você vai estar sempre frustrada, se cobrando.
Como que você vai ajudar o próximo se você não estiver bem consigo mesmo,
gente,
né? Não tem como.
É uma briga que eu tenho, assim, como que você vai oferecer pra alguém algo que você não tem? É a mesma coisa quando eu falo de amor, como que você fala que ama alguém? Vamos lá, como que você ama alguém se você não se ama? Como que você vai dar alguém uma coisa que você nem experimentou por você? Então, você, por exemplo, fazer uma terapia toda semana, você, né, fazer um ritmo de treino aí de acordo com a sua logística, se alimentar minimamente bem, galera. Eu não tô falando sobre perfeição, de... Gente, começa. A gente tem que começar. Então, se você não alimenta isso aqui, como é que você não faz isso por você? Como é que você vai fazer as outras coisas? Se tudo é uma extensão de você. E o problema é que a gente passa a vida inteira dando desculpa. E eu falo isso, gente, com muito respeito. Eu não tô desmerecendo. Eu sei que, né, a vida, cada um tem sua demanda, cada um tem sua dor, mas eu queria convidar pra você fazer uma análise. Será que realmente você não tem tempo ou você não quer?
Fazer uma alta reflexão de si mesmo, né? Quais que são as suas prioridades na vida nesse momento? Aonde que você quer chegar?
Talvez você tenha que rever.
E às vezes, a gente precisa ouvir alguém falando isso... Pra cair a ficha.
É abrir mão
porque...
das felicidades momentâneas, né, velho?
Não, e às vezes a gente tá tão no automático, e eu falo isso agora com o conhecimento do profissional de comércio exterior, que tá...
Por favor.
Que tá muito...
É a sua visão pra gente.
O profissional de comércio exterior, geralmente, aquele independente da área que ele atua, que são várias, né? A gente tem no Hub lá, por exemplo, desde... capitã de navio, a pessoas que trabalham para o governo, de compradoras a despachantes aduaneiros e tal, você começa a viver no automático. E daí, entendo eu, pelo tudo que vocês estão falando aqui, separa, respira, assiste o podcast, aproveita.
Quantas vezes?
Aproveita, assiste o podcast, dá uma pausa agora e pensa.
Reflita.
Né? Eu vejo que suas prioridades.
O que eu quero pra mim, né? E, assim, e aí eu já aproveito um gancho e digo que é uma jornada muito pessoal.
E solitária.
Solitária. E que o tempo é muito seu. Cada um tem um tempo. Aí eu falo por experiência própria, porque você tem uma jornada aí, porque às vezes você tem que... você coloca, vai colocando em ordem sua mente primeiro... Depois você vê assim, não, a minha mente tá mais ou menos, agora eu vou colocar o corpo também.
Com certeza, não se cobrar tanto,
então,
né?
Assim, não precisa, né? Acredito eu que o ideal seria que eu andasse com os dois juntos, né? Até por isso o nome do nosso episódio, Mente Sã, Corpo São. Mas imagino também que você pode pegar lá, se eu não tenho tempo, de fazer uma terapia, eu não tenho grana e tal, depois a gente vai falar sobre isso, mas eu posso lá sair, fazer uma caminhada e fazer, né, essa reflexão, pensar com os meus botões, né?
Ter um contato com a natureza. É.
E aproveitando isso, né, pergunto pro Diego.
Por favor.
Não tenho tempo. O que eu faço? Eu, assim, tô... Não sei o que eu faço. Não sei o que eu vou fazer. Me ajuda, Diego. Não tenho tempo. O que eu faço? Eu não consigo ir pra academia, não consigo fazer nada agora. Mas eu não quero ser a mesma pessoa que eu fui quando eu comecei a ver esse episódio. Profundo isso, né?
Muito.
É, você.
Vou bater na mesma palavra de novo. É planejamento. Primeiro você olha pra você, como é que você tá dentro da sua casa? Como é que é o seu planejamento dentro de casa? Como é que tá a sua rotina dentro de casa? Que horas que você come, que horas que você levanta, que horas que você toma água, que horas que você vai cuidar dos seus filhos, que horas que você vai estudar? Faz uma agenda.
Mapeia a rotina.
Exatamente,
é porque você vai pegar os gargalos aí.
Você tem que fazer isso desse jeito, mano.
Eu até tomo a liberdade de colocar esses termos, porque a galera conhece. Tipo assim, vou mapear o processo.
Exato.
Vou mapear minha vida, a gente mapeia
o
processo.
Mas sobre isso mesmo.
Não é fazer o de sopetão. É tipo assim, vou fazer isso aqui agora, vou fazer aquilo.
Vou sair andando, daqui a pouco eu tô lá
uma
no ponto da amizade.
Uma coisa que eu uso muito é otimização do tempo, velho.
Uhum.
Saber fazer, tipo... duas coisas, três coisas ao mesmo tempo ali, você ir otimizando o seu tempo, porque aí você vai ter o tempo pra fazer atividade física. Vai sobrar algum momento. Só que atividade física, alimentação, o sono tem que ser prioridade na sua vida. Se você não tiver bem com isso...
E é um desafio,
igual eu falei, é um efeito dominó. Se você não tiver bem consigo mesmo, igual a Bárbara citou, você vai atingir o seu trabalho, velho. Se você chega no seu trabalho num dia ruim ali que você não tá bem, você não alimentou...
É, esse povo tá estressado.
Você não alimentou direito, você não dormiu direito. Entendeu? Você não tomou a água que você tem que tomar. Porque eu vou bater muito nessa tecla também. Aí você chega lá, faz alguma coisa...
Pode tomar água normal ou...
Por favor, não entre nesse assunto.
Alcalinizada.
A galera que toma água com limão aí, achando que vai emagrecer,
não
galera,
é água
não
com
vai.
Limão, gente. É água morna. Que se eu
tem
for
que ser
só
morna,
água,
né?
Com
tem
limão...
Que ser morna.
Não, mas é a água dele, que ele não deixa ninguém tomar,
não,
que é alcalinizada.
Essa
água
essa
tem alguma coisa. Eu tenho certeza que essa água tem alguma coisa.
Com
não deu um golinho pra ninguém.
Batizada.
Você percebeu que eu pedi ele um golinho d'água e ele não me deu?
É, né?
Não, não. Então tem uma coisa.
Precisa não polemizar.
Por favor, mas voltando lá, velho. É rotina. Questão... Eu vou entrar no assunto já. Dieta. Aprender a comer sempre no horário, todos os dias.
Pode comer o whey protein? Você conhece o whey protein?
Difícil, né, cara?
Conheço. Érica sendo Érica.
É, Érica sendo Érica. Aqui, não esquece que um dia você vai virar minha aluna, não?
Com
por
certeza.
Favor.
Mas é o whey protein.
É.
Mas...
Nem é, low carb.
Exatamente.
Não é?
É.
Difícil,
proteína,
tá?
Né? Oh, é difícil, cara.
Tem que ficar bravinho conosco.
Não, vou ficar, por favor.
Respira. Ó, oh, respiração, acabei de
respira. Calma,
vamos
calma,
aplicar
calma.
Ao vivo, respira.
Hormônios à flor da pele. É. Vamos lá. Ter o hábito de comer nos mesmos horários todos os dias. Vamos lá, exemplo. 8 horas da manhã, meio-dia, o almoço, o café da tarde, uma refeição antes do jantar e o jantar. Tenta comer todo dia nos mesmos horários. Aí você já vai criar uma rotina dentro do seu organismo.
Dieta da lua funciona?
Difícil, cara. Funciona?
Eu quero essa.
Com certeza. É a dieta da noite, com certeza. Cara, por que que você é assim, velho?
É porque a gente tem uma aflição tão pesada que a gente tem que rir.
Sim, com certeza.
A gente tem que rir. Mas
é liberar endorfina.
Seja séria, por favor, obrigada.
Seja menos, né?
Seja menos.
Porque a partir do momento que você consegue se habituar e adequar a comer no mesmo tempo, mesmo horário todos os dias, aí você começa a criar uma rotina da alimentação. Como que eu vou planejar isso? Qual o tempo que você tem pra planejar isso? Vou falar por mim. Eu faço isso nos finais de semana.
Tá.
Eu tiro um tempo no final de semana.
Maravilhoso isso.
Eu tiro um tempo no final de semana, eu vou lá e preparo minhas refeições, um exemplo. Até na quarta-feira. Porque aí chega na quarta-feira, o exemplo que eu dei aqui...
Sassame de todos os jeitos.
Por favor, franguinho, galera. Chega na quarta-feira, eu tenho que ir no supermercado, por exemplo, tenho que repor algum alimento ali, eu só reponho, velho. Vou fazendo e montando as estratégias, entendeu? É planejamento. É planejar toda a sua rotina de vida dentro de casa. Você vai comer, o seu sono, a sua atividade física. Uma coisa vai agregando a outra, velho. Tá tudo interligado.
Quando você começa a organizar um negócio, vai puxando, né?
Não, o planejamento é maravilhoso.
E, tipo assim, não é só pra atividade física. Isso vai agregar na sua vida toda. Tanto lazer, familiar, no seu trabalho, que a gente tá priorizando aqui hoje, agora, né? Não tem como, velho.
E te falar, se não tiver esse planejamento, não vai.
Não vai.
Sabe, porque você tá na demanda lá do dia, lá na correria. Se você não fez sua marmita... Ô, gente, esse trem de fazer marmita no fim de semana é maravilhoso. Isso é liberdade.
Quem que não fica com raiva ou com fome?
Não, pelo amor de Deus. E outra.
Não, todo mundo fica mal-humorado,
sim,
né?
Sim.
Não, e vão outra.
É por isso que eu sou tão bem-humorada, né? Sempre
alimentada. Mantenha-me alimentada.
Por favor.
Mas, assim, se você não tem pronto, você vai comer o que tá ali. Mais
exatamente.
Fácil.
Exatamente.
Eu falo isso de experiência própria.
E o mais
própria.
Fácil nunca é pegar uma maçã, né?
Exatamente. Não. Você vai pegar um biscoito recheado, você vai pegar um pedaço de bolo que tá lá. Se você não organizar, se não tiver... Eu concordo plenamente. Eu, fim de semana também, eu sigo essa mesma lógica. Faço as marmitas congeladas, pego a dieta e deixo tudo lá ao meu alcance. Porque a minha demanda, né, não é igual a de vocês, cada um tem a sua. É uma loucura. É cliente atrás de cliente, atendimento. Se eu não fizer assim, não dá.
Nem come, né?
Nem come. E quando eu vou comer errado.
E vive de café.
Exatamente.
Galera do comércio exterior vive de café.
E por que a gente precisa de pessoas qualificadas do nosso lado? Seu trabalho é um, o meu é outro.
Sim.
Ela é...
Ninguém é
exatamente.
Nada sozinho.
Exatamente. Então, tipo,
vamos
assim...
Lembrar.
Você não vai saber montar uma dieta pra você. Você precisa de um nutricionista. Você não vai saber periodizar um treino pra você. Periodizar uma atividade física. Você precisa
sim,
de educador físico.
Sim, mas tudo é pra isso, né?
Exatamente. Então, a gente tá ali pra te mostrar o caminho, entendeu? Aqui, ó, faz desse jeito. Funciona dessa forma aqui, tá
vendo? Mas o maior discurso que as pessoas falam, pelo menos no meu consultório. Ah, mas eu alimento muito bem. Aí eu olho assim, tá bom.
O que é alimentar bem pra você?
Porque também até as quantidades... Ô, gente, eu dou sempre os meus exemplos. Experiência própria. Na hora que eu procurei a nutricionista e fiz uma dieta balanceada, eu vi que eu comia tudo errado. Porque a gente não sabe as quantidades. Eu quero cada macaco no seu galho, gente. Vamos, cada um se especializou numa coisa. E aí eu vi o resultado das coisas. É, então, assim, vamos parar com esse discurso também. Ah, eu me alimento super bem. Aí um café da manhã, não vou entrar
que
nesse
que é
mérito.
Se alimentar bem,
mas
né?
O que é?
Sabe por que não tem como dar errado? Porque é matemática.
Entendi.
É calculado. A gente não pega uma dieta... Eu, no meu caso agora, que... Pra frente, vou ter essa disponibilidade de fazer. A gente não pega uma dieta e pega os alimentos, vai fazendo assim. Cálculo, velho. Tem um cálculo que é feito pra mulher, tem um cálculo que é feito pra homem.
E não... tem objetivos também diferentes? Ou
claro. Não? Tipo, existe...
Ah, tipo, eu quero emagrecer,
sim,
é um tipo, eu quero ganhar massa,
é individualidade
é outro.
Biológica. Depende da sua expectativa, do que você quer pra você, entendeu?
Virar Gisele Bündchen.
Dá.
Em 3 meses. Pode
dá.
Ser.
Não, aí, pera aí.
Aí só você nascer de novo. Vamos alinhar as expectativas, senhores.
Você tá me diminuindo?
Não,
só pra saber,
cara,
assim. Em 3 meses não dá pra, né?
Não, mas você tá muito mais perto do que eu, entendeu?
Será?
Com certeza. Eu tenho que tirar umas 3 Gisele Bündchen de mim, entendeu? Você não.
Números, né? Que os números não mentem.
É, os números. Mas não precisa. Tem coisa que não precisa nem de número, né?
Mas respondendo essa pergunta, tem. Tá disposta?
Ah, e a disposição, né?
Entendeu?
É porque tem que pagar o preço, né?
Você tem que abrir mão de muitas coisas, velho.
O Diego falou uma coisa maravilhosa, né? Que é abrir mão dos prazeres momentâneos. Eu acho isso lindo. Velho, é isso.
Não tem como, velho.
O dia que ele soltou assim pra mim, assim... Uai, se você não consegue controlar a sua alimentação, você vai controlar o quê?
Eu vou deixar
pensei,
a comida
depois a gente
te dominar,
velho.
Só que tem uma coisa também, eu pensei nisso hoje. Que os encontros do pessoal é por causa de comida, né? Ah, vamos
brasileiro.
Vamos encontrar.
É porque tem uma coisa da afetividade,
sim,
né? Da gente
sim,
entra,
vamos encontrar, mas a questão da afetividade. Ah, vamos encontrar, mas pra conversar. Não, mas tem que ter uma comida. Pô, você não pode levar a sua comida, não? Não tô falando que isso precisa virar rotina, não precisa
sim.
ser extremista pra fazer isso. Pô, eu ando com a minha marmita pra todo lado, velho.
Deu
tá a
aqui,
hora
inclusive.
De. Tá aqui. Inclusive. Deu a hora de comer, eu vou comer, velho. Inclusive, ontem eu tava agarrado no trânsito. Deu 4:30, eu fui lá e comi minha marmita, velho. Entendeu? Deu a hora. É fazer acontecer mesmo. Entendeu? Não é só chegar aqui
e
derramar
reflexo...
um monte de informação.
E o reflexo
um monte...
disso é maravilhoso.
Sim, velho. Espero poder estar atingindo a galera aí, né?
Eu convido vocês a experimentar, sim, também, porque eu tive um exemplo disso na prática semana passada, que eu não treinei, não alimentei direito.
Você sentiu diferença?
Nossa! Essa semana eu voltei, né, a treinar normal, fiz o meu treino a semana toda, inclusive sábado já teremos treino, e voltei a alimentar direitinho. A minha disposição, e que eu acho que é a mágica, assim, o mais lindo pra mim, que sempre foi uma formiga. Eu comi certo a semana inteira, eu não saí da dieta nenhum dia, e o melhor, não tive vontade. Então, assim, tipo, das pessoas me oferecerem, então, come esse chocolate, come essa coisa, eu falei, não, velho, obrigada. Não é obrigada porque eu estou de dieta.
Obrigada porque eu não senti necessidade. Não senti,
no dia que o Diego me falou isso, assim, e ele me ensinou muito quando ele falou sobre isso, ele me ensinou muito sobre disciplina, sabe? Sobre o que você quer e tal. E eu olhei pra ele, assim, no dia, e falei assim, velho, será que um dia eu vou conseguir isso? Porque as pessoas me oferecem, eu já quero, né? E realmente é possível, mas você tem que criar o hábito. E eu me sinto totalmente disposta. Semana passada, eu só queria trabalhar e dormir. Eu acabava minha rotina de trabalho já pensando em dormir com o olho pesado. E essa semana, eu tô totalmente disposta. Mas por quê? Porque eu voltei pro treino. E vou falar com você, gente, eu não romantizo o processo. Teve dias dessa semana que eu fui treinar que eu sempre me questiono. O que eu estou fazendo aqui? Por quê? Por quê, Deus, que eu tenho que levantar essas cacetas desses pesos? Mas é a minha saúde.
Isso acontece todo mundo.
Mas e as pessoas desistem?
Sim, ontem, por exemplo...
A gente não faz só a coisa que a gente
ontem,
ama.
Por exemplo...
Não, a gente não faz só o que gosta.
Eu fechei o estúdio e eu tinha que fazer cardio. Eu olhei pra bicicleta pra fazer cardio e falei, velho, eu não tô afim de fazer cardio. O que eu fiz? Subi na bicicleta e fui fazer. É questão de disciplina, velho. Né? A gente não tá na escola. Na escola, a gente pode errar. Aqui é vida adulta, velho, o tempo tá passando.
É, não tem, né? Não é,
o tempo
não...
tá passando. Aí eu
a vida não
lá,
tem draft, senhores.
Sentei, fiz o cardio. A hora que eu acabei o cardio, eu falei, velho, ainda bem que eu fiz.
A sensação é essa mesmo.
Porque a sensação de arrependimento de não ter feito...
Ainda bem
é pior,
que
eu... né?
Nossa! Exatamente. Você não faz ideia.
E é uma coisa que eu vi essa semana, assim, que vocês falaram, assim, que a vida tá passando. É a gente entender... E não é mais um dia, é menos um dia, né?
Menos um dia.
E o que sim, que você... é menos um dia. É menos cada, quando, dia. Desde quando você nasce, é menos um dia.
E o que, que você tá fazendo hoje pro amanhã? Porque tô todo mundo indo discutir com ansiedade. Ansiedade existe, tá? Aí a gente, né, trata disso todos os dias no consultório. Mas o que,
é,
que
você... É, uma emoção, né?
Que você tá sofrendo não... uma coisa do futuro que... Gente, vamos entender. A gente tá construindo o futuro hoje. O que, que você tá fazendo hoje? Por isso que eu falo, bato tanto na tecla senso de presença. Por isso que tá todo mundo aí vivendo em modo automático.
A automatização tá muito frequente.
E aí você não tá vivendo. E aí você esquece que até o que você tá vivendo hoje, você sonhou ontem. E cadê você se divertindo? Por isso que a gente é um pouco quinta série, né? É um pouco.
Sim.
É um pouco.
Cadê a diversão? Um pouco. Porque às vezes você tá ali tão tenso, vocês estão aí tão tensas aí, resolvendo tantas demandas. Que você esquece de se divertir durante o processo.
E sabe que vocês falando isso, eu vejo assim que é legal. Primeiro é legal porque a gente foi falando das perguntas sem eu precisar fazer.
É,
né?
Maravilhoso.
E mais uma coisa que eu queria assim, que a gente focasse é porque a profissional, nesse caso, né, falando para as mulheres profissionais do comércio exterior, elas... se sentem muito culpadas. Elas têm muita gente, já até fez lives e tal, sobre síndrome da impostora, sobre, que é uma coisa muito... Elas são sobrecarregadas, e, né, elas, e isso eu me incluo, né, quanto profissional. E como é que a gente faz para a gente não sentir tanta culpa em cuidar de si? Porque, às vezes, assim, a mulher tem essa tendência de achar que vou cuidar do meu corpo, vou cuidar da minha mente... Mas, nossa, eu tô sendo tão egoísta.
De forma alguma.
Entendeu? Aí os especialistas falam.
Se você não estiver bem consigo mesmo, como é que você vai estar bem pra trabalhar? Pra gerar ali.
A renda, né?
Não tem como, velho.
Então tira isso da cabeça.
Tá tudo interligado, é por isso que
eu te
falei.
Tira isso da cabeça.
A gente precisa de profissionais qualificados. Eu não faço as minhas coisas de cabeça, velho. Eu tenho um treinador, entendeu? Eu tenho um treinador que monta todo
o
meu protocolo.
O treinador tem um treinador, então?
O treinador... Véi... Sabe por causa de quê, véi? uma coisa agrega a outra. Eu aprendo muito, velho, com isso. A gente tá em constante aprendizado.
Troca,
então, tipo,
né?
Sim, então tem coisa que ele viu, que o cara é experiente, ele é bom, que eu não vi ainda. E tem coisa que eu já vi, pô, ele não viu. Então a gente vai trocando essa experiência, entendeu? A gente precisa de pessoas, literalmente.
E a gente precisa, né, puxando um pouco pra minha área, assim, se acolher, né? Hoje tá tão desafiador você se acolher.
É uma coisa que a gente, que até pontuei aqui pra gente falar um pouco da autocompaixão.
Uhum. É, a gente precisa se acolher. Eu falo que, eu falo muito no consultório, assim, que o primeiro bom dia tem que ser pra você. Então, assim, quando eu acordo, as pessoas riem, eu não tô nem aí, gente. Se vocês quiserem rir, inclusive, pode... A primeira coisa que eu faço é me abraçar. Eu falo, bom dia, gostosa, vamos lá, vamos pra cima. Então, e aí eu vou repetir o que eu já disse. Como é que você vai cuidar do outro, Diego acabou de falar, se você não cuida de você? Você
tem que ter resistência, né?
E eu desafio vocês, mulheres, a fazer esse exercício. E eu duvido que as relações de vocês não vão melhorar mais. Assim, tipo, você não vai ser melhor mãe, melhor esposa, melhor filha no trabalho. Porque você tem que ir com esse olhar de amor primeiro pra você. Isso não é culpa. Você não tá deixando de fazer pro seu filho. É, se você tirar ali, né? Vamos pegar no universo, você trabalhou o dia inteiro. E aí decidiu que vai, por exemplo, treinar à noite. Então você vai pensar assim, ah, poxa, eu recebo várias mães no meu consultório que falam isso comigo. Poxa, o menino já ficou na escola o dia todo ou com alguém. E aí agora, vou pra academia. Gente, além de você se cuidar, você tá dando um exemplo pra dentro de casa, pro seu filho.
E qualidade, né?
Exato.
A qualidade, mais do que a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo que você faz as coisas,
exatamente,
né?
E é exemplo. O exemplo é tudo, o exemplo arrasta, não é o mais importante, o exemplo é tudo. E você vai estar ensinando, inclusive, pros seus filhos e pros seus pares, que você se cuida.
Eu acho, assim, pelo que eu entendo, a gente dá várias mensagens. O primeiro é assim, eu sou um indivíduo e, no caso de uma mãe, por exemplo, eu amo incondicionalmente meu filho, só que eu permaneço um indivíduo. Então, assim, você vai intrinsecamente me respeitar porque eu me respeito primeiro.
E as mulheres, né, perdem essa individualidade, né, quando vira mãe, né? Maternidade é
despersonaliza,
exato,
né?
Exato, é aquela coisa assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né?
É.
É um desafio, gente, diário lá no consultório. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então tem que... Você não deixa de ser você enquanto mulher porque você virou mãe. Ou porque você virou esposa, né?
Continua sendo.
Exatamente. Mulher, né, e aí se perde, se esquece nesse processo. Aí junta com as demandas, aí junta que tem que cuidar do outro, que tem que fazer pelo outro e você... E às vezes, aí eu vou mais profundo um bocadinho, às vezes também a gente faz muito pelo outro com a necessidade de ser amado, né?
Pra se autoaprovar, a autoaprovação e a aprovação do outro, né?
A gente acha assim, não sei se eu tô fugindo da sua pergunta, mas...
de jeito nenhum.
É um pouco triste, mas isso acontece tanto, assim, que a gente quer demais fazer pelo outro pra ser amado e ser aceito.
A gente acaba buscando no outro o que não tem na gente, né?
Exatamente.
Entendeu? Então, tipo assim, tá me faltando amor próprio. Vou buscar o amor de outra pessoa pra suprir a minha falta ali.
E aí você quer fazer tudo pra poder agradar e esquece de si.
Exatamente. Aí você vai se perdendo, você vai perdendo a sua essência, velho.
É, você perde quem você é, né? Tem uma hora que você não sabe o que você gosta, o que você quer, o que fazer.
Acaba virando o outro, literalmente, né, velho?
Eu acho que é mais assim, entender que a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. Não é o outro. E aí dá um nó na cabeça da mulherada e pensando assim, ah, mas meu filho, mas você... Gente, não tô diminuindo a importância deles na sua vida.
De ninguém,
vida,
né? De ninguém.
Mas
muito bem, nem do trabalho também, nem nada.
É muito assim, que uma coisa que a minha senhora, minha maravilhosa, minha mãe me ensina muito e ela sempre, eu lembro da minha mãe falar isso sempre, que é primeiro, ela falava assim, é primeiro eu, depois eu, segundo, terceiro eu, depois vem as outras. Ela não falou, primeiro sou a Camila, quer dizer, minha irmã, a Paola, a Bárbara. Não, ela falou assim, primeiro eu, Maria Aparecida. E é isso. Porque se você não se colocar em primeiro lugar, como é que vai ser? E o pior, que a gente passa a vida inteira nesse lugar e depois responsabiliza o outro pelas as consequências. Porque tu tem uma consequência. Então, se a gente não se cuida, né? Igual, né, eu e o Diego estão falando aqui de cuidar do corpo e cuidar da mente, a conta vai vir, gente.
É o livre-arbítrio.
A conta chega.
Eu?
Então.
É questão da escolha que você entrou aí. Você quer escolher o quê? Ser saudável, ter a mente sã? Ou você quer ser cheio de patologia aí? Quer morrer cedo, digamos assim. Tem que ser radical mesmo, velho.
É, e eu penso muito dessa coisa, não é nem de só morrer, né? A gente tem que viver, de fato.
Exatamente.
Não é sobreviver.
Que lindo isso.
Né?
Maravilhoso.
Muito bom, velho.
A gente tem que viver. E aí, gente? A gente já tá aqui conversando há uma hora.
A gente fala, né, gente?
A gente sempre fala.
Meu Deus.
Conselhos. Conselhos, assim, finais. Pra gente depois fazer um bate-rebate, assim, divertido.
Faça terapia. Gente, mas pelo amor de Deus, vamos lá, né? Fazer terapia não é fugir do consultório, não, tá? Tem gente que vai e faz uma sessão, né?
A terapia é muito importante, velho.
Ô, gente, por favor, façam terapia.
É porque, é assim, é um ato de valor. Vou falar como paciente.
Por favor.
Fazer terapia dói, porque vai acessar lugares em você, mentalmente, tá? Que você não quer que seja acessado. E vai ter coisas que naquele momento você nem vai estar preparado. Só que daí vai da sensibilidade, né, do terapeuta, para que você vá evoluindo. E uma coisa que eu acho muito importante falar é: o processo não é rápido. É construção. É como a gente tá edificando o nosso lar. Eu sempre brinco que eu amo aquela música lá da casa,
da,
né?
Casa.
Que a gente viu uma outra interpretação para ela, que a gente é assim, a gente é casa, né? E é um templo. E a gente tá em constante. Se a gente mora numa casa, a gente sabe que ela precisa de reformas constantemente.
Sim.
Né? Tipo, tem um jardim lá, o jardineiro tem que ir lá de 3 em 3 meses.
Eu faço uma analogia boa sobre isso.
Então fale.
Da casa. Quando o paciente chega pra mim, eu falo assim, imagina você numa casa totalmente escura, suja, cheia de bichos.
Fria.
Fria, exatamente. É, escura, com pó, com sujeira. Quando vocês chegam, é isso. E o que, que a gente faz? O que, que eu faço? Eu vou devagar, que é o quê? Abre a janela, é aos poucos, não é do dia pra noite.
Deixa o solzinho entrar.
Entra. Aí chega a parte que eu vou fazer o quê? Eu vou jogar água com vocês, vou começar a tirar o lixo. E aí, o que infelizmente ainda acontece muito? Entrou um solzinho, o que a pessoa fala? Já tô ótimo. Aí a
Nossa.
Pessoa se dá alta, não pergunta a sua opinião. A gente não desiste. Não desiste de você. Por favor. Dê tempo ao tempo, o processo dói, o processo é lento.
É bater de frente com o problema.
Exatamente, mas é libertador.
Sim.
Supera, né? A gente supera várias coisas.
Eu falo que terapia é um ato de coragem. Porque você vai lidar com a sua sombra. Você vai aprender sobre
autorresponsabilidade.
Não, Eva, ó, vou falar uma coisa. Você faz terapia também por você, principalmente.
Sim.
E por causa das pessoas que deviam fazer terapia.
E fala que não precisa.
E fala que não precisa.
Eu tô ótimo, não precisa
pra
de
que
terapia.
Fazer
tem os PNC aí, que tem muito, que inferniza a sua vida. Aí você vai fazer... Você vai fazer terapia pra aprender a impor limite, a lidar com eles, a não surtar, a não perder o réu primário,
não,
né?
Deixar um problema desse tamanho ficar desse tamanho.
E parar de responsabilizar o outro, né, gente?
Exatamente.
Porque, vamos combinar, né?
É olhar no espelho, tipo,
porque...
a culpa é sua. É você que tá fazendo a parada.
Mas se o container atrasou, a culpa é do capitão que não acelerou o navio.
Pode ser.
Eu acho que ele poderia andar um pouquinho mais rápido, você não acha, não?
Eu acho.
Vamos dar essa dica pra ele.
É,
fazer um podcast para
no WhatsApp do, né?
do capitão
para ele acelerar o navio.
Exatamente. Mas assim, gente, faça terapia. É importante. E assim, se você puder, procure assim, um profissional que dê para você fazer dentro da sua rotina. Assim, Bárbara, eu não consigo fazer toda semana. Faça de 15 em 15, sei
pelo
lá, três vezes.
Faça.
Vai devagar, mas faça. Para você se entender, porque a terapia é autoconhecimento.
E o que eu acho bem interessante falar é que uma coisa não substitui a outra. Do tipo, Uma boa conversa com seus amigos não substitui uma terapia.
De forma
alguma. E a terapia também não substitui uma boa conversa com seus amigos.
Dá pra agregar, né? Tudo interligado.
Sim. Então, assim, uma coisa não substitui a outra, então... E não é vergonha, gente. Por favor, não é vergonha. Vamos desmistificar isso daí, porque muita gente acha... Ai, meu Deus, eu vou fazer terapia, não sei o que, essa coisa de gente.
É questão de vou resolver tudo sozinho, igual
não, você não tem vergonha de ir na academia. Ninguém tem vergonha de ir na academia. É a mesma coisa, só que você vai treinar a sua mente.
Exatamente. Né?
E é tão libertador na hora que você... Acho que as pessoas... Falando dessa questão de, né, da desistência, ela desiste antes de ver os benefícios. Então, não desista de você, coisa linda.
É não o que é do dia pra noite, né, velho?
Exatamente.
O processo é lento.
Eu te peço, não desista de você.
É curtir o processo, igual a gente falou, pra poder chegar lá na frente e ter a felicidade lá da frente. É saber driblar as distrações, né?
Sem distrações. Nós estamos com esse lema, sem distrações.
Sem distrações,
Sem foco.
Você tem que focar.
Foco.
Você tem que focar.
E às vezes você precisa esmiuçar pra você entender quais são as suas distrações. Porque, gente, na moral, o que mais tem é distratores. A gente tá num mundo agora que eu vou falar, tá difícil.
Isso aqui, ó.
Exatamente.
A gente o tempo todo.
Aí vem com discurso pra mim, depois eu sou grossa. Aí eu não tenho tempo. Você já acessou o relatório do seu celular pra ver quanto tempo... Você passa no celular por dia.
Olha lá no Instagram.
Exatamente lá, nesse. Gente, não vem falar isso, não, porque todo celular tem esse aplicativo que mostra de gerenciamento de tempo. Eu olho o meu direto. E aí você olha lá, não tem tempo, não tem. Eu já fiz isso, tá? Eu já expus paciente com o celular. Falei, abre aí pra mim ver. Ah, não tem tempo. Olha pra mim, quanto tempo você ficou no Instagram? Aí a pessoa olha e vai fazer assim, 3 horas.
Nessas 3 horas, você pode fazer
terapia.
Mas às
vezes as pessoas nem têm noção disso.
Mas é por isso que eu tô falando. Isso aqui hoje, né? Exatamente. Pra gente parar com esse discurso de não tenho tempo.
Esse tempo você podia fazer atividade física, você podia fazer a terapia.
Você já podia... dá, né? Deve fazer o
circuito. Podia fazer uma meditação.
A medição e o corpo são tá aí, né?
Fazer sua alimentação, seu planejamento, entendeu?
Fazer umas marmitas.
Sim. Né?
Então, é o quem quer dar um jeito básico bem feito todo dia, gente.
Quanto nada tempo supera. Eu gasto por dia com preparo físico, assim?
Atividade física?
É.
Depende.
Não, eu já fiz treino com 40
uma
minutos.
Uma coisa assim, tipo assim, ó, não...
Eficaz.
Né? Tô sedentarésima. Vou começar. Quero começar.
Começa fazendo uma caminhada, velho. Assim, 30 minutinhos que você tirar pra você fazer uma caminhada não vai estragar seu dia, não, velho.
Aí a pessoa virar e falar assim, não, Diego, mas eu já caminho até o meu trabalho.
Porra.
Gente, é diferente.
É diferente.
Não, mas é diferente.
Muito.
Aí mas entra o senso de presença, não é?
Exatamente.
Eu vou sair para caminhar.
Exatamente.
Sim, é o compromisso de você ter que sair pra fazer
tipo
o
assim,
negócio.
Tipo assim, não é até que eu tô atrasada, não é aquela coisa, não, eu tô atrasada pra ir pro trabalho, então eu vou a pé. Não.
É o compromisso de fazer, o compromisso consigo mesmo, né, velho?
É por você, gente.
É, você não tá fazendo pelo outro. Esquecer do outro, velho. Se é que a galera me entende aí, né? É olhar pra si mesmo
e
falar...
Sim, não é o... É o que a gente falou agora. Não é o egoísmo, é pelo egoísmo.
Sim.
É o cuidar de si pra poder transbordar, né? Pra
eu tô
poder
cuidando
transbordar
da minha, eu tô investindo
coisas
na
boas.
Minha saúde. É a qualidade de vida que eu quero, velho. Entendeu?
Muito bom.
O corpo vem depois.
É resultado. Aí eu falo, gente, também você é hipócrita. Os dias aí que você tá aí muito assim, aí porque o corpo saradinho é malhado, né?
Ô, véi. Você treina.
Ele vem como consequência.
As
então,
pessoas
assim.
Malham.
Então, assim, eu não vou ser hipócrita. Tem dia que eu olho no espelho. E fala assim, nossa, tudo bom? Boa noite? Que delícia!
Ai, que delícia, verão.
Ai, que delícia, verão. E vou, aí me dá um ânimo, gente. Mas, de verdade, não é o que me motiva aí.
Aquilo, a gente treina pra ficar bonito pelado, né, velho? Então, tipo assim...
Tem horas que dá um ânimo, né?
Pois é, velho.
Então, assim, a gente... Isso, não sei se vocês pegaram, mas isso é a leveza que eu tô dizendo. Do dia a dia. Que eu falo, e eu bato nessa tecla, acho que meus pacientes não aguentam mais ouvir sobre leveza, porque é o meu lema. É nesses detalhes, gente. A felicidade, as coisas, elas moram nos detalhes. Quando você parar de ficar esperando o grandioso e começar a ver no detalhinho...
É no dia a dia, né?
Nossa, é lindo demais, é libertador.
É, é no dia a dia.
É libertador.
A gente não tem como esperar assim, nossa, vai acontecer um grande feito e pronto.
É todo mundo esperando um milagre, uma pílula mágica, um grande feito, mas me ajuda, gente, mas uma eu tô falando. Uma água morna com limão, ajuda bem.
É fazer o básico, velho. É fazer o básico. Fazer o básico bem feito é porque fica fácil.
E não é o básico, gente, não é o básico perfeito, tá? É o básico.
Bem feito.
Bem feito. É fazer o que tem que ser feito. O que é que tem que ser feito? Então vamos lá fazer, gente.
Você sabe que eu gostei muito disso? Porque a gente sempre queria fazer as coisas muito perfeitas, né? No Hub e tal, e todas nós muito sempre voluntárias e fazendo tudo muito de coração e pegar patrocínio aqui, lá e se dedica e tal. E daí alguém veio com o negócio do feito é melhor do que perfeito. E cara, não dá pra aceitar isso. Tô falando assim...
Não, não dá.
Você sabe muito mais do que qualquer outra pessoa que pra mim isso não dá, não cola. Mas isso do fazer o básico bem feito é muito mais ajustável do que o feito é melhor do que perfeito.
É tipo, faz o que tem que fazer, caralho. Vai lá e faz o que tem que fazer. Porque às vezes a gente fica igual um bebezão. Eu me vejo, tá, gente? Volta e meia, mas eu saio desse lugar. Eu não fico lá, não. Igual um bebezão chorando, esperneando.
Vamos
que tem
crescer,
que fazer,
né, galera?
Me dá dor.
Ah, não, mas né, às vezes a gente tem vontade
tem
de ser. De chorar e...
Pô, a gente é ser humano.
Vamos combinar? Pô. Quer chorar? Chora, mas chorar saia é do lugar. Eu acho que a dificuldade é essa. A gente não sabe chorar. Eu tenho meus momentos de choro. Chorar e sair do lugar do choro. Não, mas a gente quer chorar. A gente quer um edredom, quer rebuçar a cabeça, quer ficar lá o dia todo. Não dá.
Não dá, né? Não
ou
dá.
Então, ultimamente, a gente tá tendo que organizar, né? No planner, assim, hora de chorar, hora de fazer isso, porque não tá bom.
Vou planejar minha hora de... Ou senão eu já choro no começo do dia. É. Tipo assim, nossa, eu tenho que fazer tudo isso hoje.
Chorar primeiro.
Deixa eu chorar aqui.
Eu vou ali chorar primeiro, daí depois eu vou conquistar o mundo.
É, isso é leveza, gente. Às vezes você vai, às vezes dá uma vontade de chorar, mas aí você olha e fala assim, Gima, eu posso chorar agora que tá chegando um paciente ali? Deixa eu limpar o rosto aqui. Isso não é sobre abafar as emoções. É sobre
liberar,
seguir em frente, né? Seguir em frente.
Eu vou deixar me dominar?
Seguir em frente, apesar de.
Isso.
Porque o mundo bate forte.
Não Exato. Tem dó, é a vida adulta.
É tipo assim, o mundo é o popó e nós somos o Whindersson.
É bem isso. E aí, o povo, às vezes, eles falam assim, eu já ouvi muito disso. Ah, mas então você cria um personagem... Não é sobre personagem.
Não, gente.
Porque dá pra administrar tudo.
Até porque somos muitos em um só mesmo, né?
Exatamente. Vai ficar... Gente, tô cheia de B.O. prateleira caindo. Vou ficar amargurada. Eu vou botar uma música e dançar um
pagode. Do controle, né? Não, eu não consigo controlar.
Como é que você consegue chorar ouvindo aquela música, né?
Já aconteceu, tá?
Inúmeras vezes.
Então,
você chorar é libertador.
É, pronto. E segue. Vida que segue.
Ninguém precisa nem ver.
É, pois é.
Né? Exatamente.
Isso aí, senhores. Falem suas redes sociais, como encontrar vocês. Muitíssimo obrigada.
Ai.
Nós vamos deixar um pós-crédito aí. Nós vamos fazer o bate-volta com perguntas bem interessantes para esses convidados. Mas antes eu gostaria que vocês falassem como é que a gente encontra vocês nas redes sociais. Se vocês atendem, e eu sei que a gente combinou aqui um pacotinho de coisas boas para quem é membro, né? Para quem é membro e para quem é associado do Hub.
Então, vocês me encontram, né, lá no Instagram, é barbaracê.ferreira. Eu dou dicas lá, o dia a dia, aí tem os bastidores. Eu gero entretenimento também, porque é importante.
Com certeza.
Lá vocês, né, conseguem falar comigo no direct, tem, né, WhatsApp, tem tudo. Eu queria falar que foi um prazer imenso estar aqui, né, e falar desse assunto tão maravilhoso. Eu falo que eu amo meu servir e que a minha meta, né, é levar pra vocês um pouquinho de alegria, leveza e amor, muito amor pra vocês. Vocês estão nesse mundo tão frio, agitado.
E prestar na vida.
E gente, hoje tá um bom dia pra você prestar na vida. Não é tarde ainda, tá?
Vai fazer uma atividade física.
Tá vendo? Vamos prestar na vida, gente. Nós temos que prestar nessa vida, porque... E não entenda prestar quando roubar e não matar, não, que isso é pré-requisito, tá? Quando a gente
isso
encara...
Obrigação.
É o mínimo, né, galera?
A gente precisa prestar no detalhinho. Então, assim, Foi um prazer imenso estar aqui. Espero vocês lá nas minhas redes sociais. A gente bater um papo.
Então, vocês me encontram no @ Diego Simas Personal, que é o meu Instagram pessoal. Lá eu dou dica de treino, tem toda minha rotina do dia a dia, né? Minha alimentação, meus treinos, que eu posto todo dia. Eu faço questão de postar pra falar que, ó, eu tô fazendo. É, o filé assando. E eu tenho também o Instagram do meu estúdio. Eu tenho um estúdio de musculação, né?
Vira pra cá, irmão.
Por favor, aqui, galera. Hammer, quem quiser visitar, eu vou estar lá pra dar aquela aula pra vocês.
Destruidora, tá, gente? Ele não tem dó.
Não.
Este senhor, deixa eu fazer uma reclamação pública, ele não
por
tem
favor,
dó.
Por favor, reclame.
Ele humilha a gente de uma
eu só
forma.
Eu só preciso deixar uma coisa muito clara, porque esse podcast, ele vai pra todo lugar do Brasil. Então, assim, esse digníssimo que vos fala tem um estúdio em Contagem, que é na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Essa aqui é praticamente minha vizinha, né? Minha terapeuta há 3 anos. Sou paciente
número 1, gente. Ela é minha paciente número 1, maravilhosa.
Tá vendo?
É.
Dá certo.
Dá certo. Dá certo. Não, misericórdia. A minha credibilidade.
Dá certo, dá certo, dá certo. Quem me conhece de uma maneira até nem tão profunda assim, sabe que eu já... Sabe da minha jornada com burnout e um pouco do que eu sofri e tal. E da minha recuperação, muito graças a essa pessoa aqui que me ajudou nessa reconstrução. Isso é importante falar. E Bárbara também atende online todo o Brasil.
Falar,
e também no consultório dela aqui em Belo Horizonte.
É isso.
Eu presto consultoria online, né? Também, né?
É, o Diego também presta
também
consultoria online.
Eu presto consultoria online, então, tipo assim, eu tenho aluno em São João del Rei, tenho aluno em São Paulo, tenho aluno no Rio.
Em Ritápolis, tá?
Em Ritápolis, né? Cidadezinha maravilhosa, viu, galera? Quem tiver oportunidade, vai lá.
Então, sem desculpas, né? Se a gente atende tanto presencial quanto online, quero ver qual desculpa você vai.
Não é, não
é fazer o que tem que
não,
ser.
Não, e outra,
feito, né?
Nós vamos falar assim, depois nós vamos colocar nas nossas redes sociais, quando eu fizer a postagem, né, das nossas redes, nós vamos colocar aqui o pacote que eles fizeram, assim, especialmente para quem é do Hub, para quem é membro e associado. Claro que associado tem um descontinho a mais, porque, né, já apoia a gente, então... Merece. Aproveitando isso, né, a gente me despeço de vocês. Se você quiser patrocinar o Alô Comex agora, aqui no Clube 3, fique à vontade para entrar em contato conosco. Quer sugerir pauta também? Achou esse episódio legal? Quer fazer uma? Acham que a gente deve fazer uma parte 2, parte 3, uma série? Fala conosco. Mais uma vez, agradeço todo mundo que ficou aqui com a gente, que assistiu até agora. Tati Pereira, que foi a host e a idealizadora desse podcast. Obrigada por ter sido tão genial e ter feito assim, 25 episódios maravilhosos, do qual eu tive a honra de participar contigo da maioria deles. Sentimos a sua falta aqui e o podcast é teu quando quiser. Renata Ribeiro, que foi nossa diretora de comunicação durante 6 anos, que brilhantemente deu muito dessa cara, essa elegância, que a gente tem tanto orgulho do MOC, esse DNA acolhedor. A gente tem muito, muito que te agradecer para sempre e sempre. Muito obrigado por tudo que você fez pelo Hub. E é isso, pessoal. E agora, fiquem com o bate-volta aqui que nós vamos fazer com os dois. Valeu!
Obrigada!